Pastor Francisco, meus irmãos, que alegria estar aqui, que bom estar aqui de novo, me sinto muito bem. Temos sido recebidos sempre com muito carinho, com muita atenção pelo pastor Francisco, Deiva, são amigos muito queridos. Dessa vez na casa deles, passando bem, certo? Estamos passando bem desde essa madrugada, desde ontem à noite, desde essa madrugada lá com eles. Muito bom estar com vocês aqui, muito bom compartilhar a palavra de Deus. Vocês também... Eu estou triste também de não poder ouvir o pastor Jeremias. Eu queria estar aqui para ouvir o pastor Jeremias. Desejamos muito ouvi-lo lá durante a semana. Queria estar aqui para ouvi-lo hoje. E eu compartilho da tristeza de vocês. Foi uma tristeza para nós não recebê-lo dessa vez. Mas eu conversei com a Claudinha e disse, olha, a única forma de compensar essa não vinda agora é vindo depois. Né? É a única forma de pagar. Então, vão ficar com essa dívida com a gente. Vão ter que honrar. Vão ter que pagar. A gente entendeu que era realmente impossível para ele estar aqui dessa vez, não havia possibilidade nenhuma, e aí tivemos que desistir, mas certamente nós o teremos aqui outras vezes, eu não tenho dúvida disso. Deus nos dará novas oportunidades como essa. Eu queria, na verdade, conversar um pouco com os irmãos hoje, compartilhar alguma coisa a respeito de uma história da Bíblia. Na verdade, aprendemos na Bíblia, por conceitos que são transmitidos, às vezes em sermões, mensagens, às vezes em parábolas, mas aprendemos muito da Bíblia também por experiências que nos são transmitidas. E as experiências parece que têm o poder de falar mais forte ainda, parece que vai direto no coração, parece que a gente entende melhor ainda. Mas há uma forma linda de se aprender na Bíblia, que é através das histórias de servos de Deus na Bíblia. Essa semana, por exemplo, com o pastor Juarez, lá na Semana Batista, aprendemos muito com a história de José do Egito. Minha história preferida quando eu era criança. Certo? Não faz muito tempo, né? Então, minha mãe contava muitas histórias da Bíblia para mim, mas a minha preferida sempre foi a história de José do Egito. Mas hoje, eu queria compartilhar com vocês alguma coisa sobre uma história que nem é lembrada com muita frequência. Eu sei que todos vocês conhecem a história desse personagem da Bíblia, devem saber muito sobre ele, mas temos que admitir que não se fala muito nesse camarada. Então eu queria ler com vocês um versículo que está no capítulo 4 do livro de Atos, Atos capítulo 4, e nós vamos começar a conhecer um pouco mais desse personagem. O capítulo 4, versículo 36, diz assim, não diz o nome dele, né? Então José é cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, e aí continua-se a falar sobre ele. Vou deixar esse texto de Atos 9 para ler daqui a pouco, mas primeiro, vamos pensar um pouquinho aqui, como é o nome dele? José. Ninguém chama ele de José mais, porque ele recebeu um apelido, certo? O apelido passou a ser Barnabé. E Barnabé passou a ser mencionado. Tanto é que você lê o resto do livro de Atos, e todas as vezes, não são muitas, mas todas as vezes em que ele é mencionado pelo apelido. Ele é mencionado como Barnabé, ninguém chama ele de José mais. Até bom, porque tem tanto José na Bíblia que ajuda a gente a não confundir, certo? Então, esse é o José que passou a ser chamado de Barnabé. E a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele daqui a pouco. Esse outro texto, no capítulo 9, a partir do versículo 26, fala um pouco a respeito dele novamente. Diz o seguinte, quando Saulo chegou a Jerusalém, Saulo tinha acabado de se converter, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. A gente conhece a história do encontro de Saulo com Jesus Cristo na estrada de Damasco, certo? E aí a história da chegada dele a Jerusalém entre os outros crentes. Mas, na verdade, quando eu queria pensar com vocês sobre a história de Barnabé, eu queria lembrar que algumas coisas curiosas sobre a vida dele. O primeiro versículo aí que nós lemos não é nenhuma apresentação dele. O texto está falando de outra coisa, mas destaca um detalhe, uma informação adicional. Esse José foi apelidado pelos discípulos de Barnabé. A gente vai ver daqui a pouco que isso revela muito, isso significa muito. Essa frase tem um valor e um significado muito grande. Mas a verdade é que esse Barnabé começa a aparecer em outros momentos. Lá no capítulo 11, a partir do versículo 22, tem uma outra referência a ele. diz o seguinte: e chegou a fama dessas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia. Barnabé agora é enviado de Jerusalém para Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. E aí, mais alguma informação sobre ele agora. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Então já sabemos algumas coisas juntando os pedacinhos desses textos que lemos, e a partir daí nós começamos a construir alguma coisa a respeito dele. A declaração de que ele era um homem bom, um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé, já nos dá alguma sinalização. Mas eu queria destacar que o que mais chama a nossa atenção na vida de Barnabé é a sua generosidade. E vou explicar por quê. Embora haja poucas referências na Bíblia a ele, todas as referências apontam nessa direção. Todas elas apontam nessa direção. Era um homem de coração aberto. Era um homem generoso. Então vamos aprender um pouquinho com ele. Primeiro vamos aprender que um homem generoso é um homem encorajador. E aqui está a parte mais interessante da história dele. Para mim é a minha parte preferida. Você já viu gente que recebeu um apelido por causa da aparência? Não vou fazer nenhuma referência aqui, porque pode ser que... Certo? Mas tem gente que você olha para ele, ele tem cara de alguma coisa diferente, aí ele recebe um apelido por causa daquilo. Às vezes é uma coisa muito bonita, às vezes nem tanto. Mas tem gente que recebe apelido por isso. Mas você já conheceu alguém que recebeu o apelido, não pela aparência, mas pelo jeito de ser, pelo jeito de agir? Eu tenho um amigo de infância que o apelido dele era Marcha Lenta. Né? Então, dá para imaginar qual que era a velocidade dele. Né? Como é que era a velocidade dele? E o pessoal dizia que ele tinha três velocidades. Era devagar, devagarinho e parado. Né? Só tinha essas três. Se você tentasse forçar a barra, batia o motor. Só ia naquilo ali mesmo. Certo? Então, a verdade é que nós construímos determinadas imagens pelo modo que uma pessoa se comporta, certo? Pela performance no campo. Eu conheço um pastor que é chamado de Zidane, certo? Alguns chamam assim a adaptação, né? Francisco e Zidane, né? Vocês já ouviram falar nele? Mas é como os pastores costumam chamar esse pastor pelo comportamento dele dentro das quatro linhas. Então, a verdade é que alguns apelidos vêm do comportamento, vêm do modo de agir. Certo? Eu conheci uma pessoa que costumava ser chamada de o bom samaritano, né? Porque era o modo como ele se comportava e agia permanentemente. Veja que detalhe interessante. Esse José, que poderia ser chamado de Zezinho, de Zeca, né? Tem tanto José com outros apelidos, ele recebe um nome totalmente diferente. Barnabé. Onde é que arranjaram esse nome para ele? E aí uma curiosidade para quem gosta de lidar com outras línguas, vocês são todos poliglotas, mas um detalhe interessante é que Barnabé é, na verdade, uma construção do aramaico. Bar significa filho, certo? E Nabid significa consolo, conforto, consolação, certo? Então é Barnabid, é de onde vem o nome para a gente, Barnabé. Como o Novo Testamento foi escrito em grego, então, quem escreveu, e foi o Lucas, na verdade, que escreveu Atos, ele fez questão de explicar em grego o que significava Barnabé em aramaico. Se alguém que não conhece aramaico uma vez viesse ler, o que significa Barnabid? O que significa Barnabé? E ele explicou, então, que em grego a expressão é huios paraklesios, ou seja, filho da consolação. Aí eu deixei essa palavra aqui porque essa palavra ela aparece outras vezes na Bíblia. Talvez você tenha ouvido a palavra parakletos. Parakletos é uma construção grega que vem de pará. Pará significa ao lado, né? A gente tem a palavra em português paralela, o que é paralela, né? O que é um paramédico, o que é... Então, vocês conhecem a palavra. A expressão pará significa ao lado. Kletos vem do verbo kaleo, que é o verbo chamar. Então, parakletos é aquele que é chamado para estar ao lado. Que interessante, né? Então, a palavra parácletos aparece algumas vezes na Bíblia. Porque, por exemplo, é a palavra usada por Jesus quando ele fala do Espírito Santo. O Espírito Santo seria parácletos, chamado para estar ao nosso lado. É exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo veio para estar ao nosso lado. O próprio Jesus é chamado por João de parácletos também, lá em 1 João. Então, essa palavra aparece algumas vezes. É essa palavra que é usada para se referir a Zezinho. Zezinho recebeu o apelido de Barnabé exatamente porque era alguém que costumava estar ao lado. A característica de Barnabé era essa, o jeito dele era esse. Ele era conhecido por isso. Sabe alguém que costuma se posicionar ao lado do outro? Barnabé era um encorajador. Sabe qual foi a melhor imagem que eu encontrei quando eu comecei a estudar mais sobre Barnabé? Um jumper cable. No Brasil a gente usa pouco jumper cable, porque quando o carro, geralmente o carro é de marcha, quando o carro não pega, a gente empurra para pegar no tombo, né? Aqui na América esse artifício não funciona porque os carros são automáticos. Então você tem o jumper cable, o que ele faz? Ele transfere energia de uma bateria carregada para uma bateria descarregada. Faz a chupeta, exatamente. É para isso. É essa a ideia, transferir energia da bateria carregada para a bateria descarregada. É essa a ideia de alguém que é colocado ao lado para transferir energia para quem está sem energia. A verdade é que a gente caminha por aí e encontra muita gente com a bateria descarregada. Tem encontrado gente assim? De vez em quando você encontra alguém assim? Sem energia, sem gás. E a pessoa chega junto para transferir energia. Transfere? Transfere! Funciona? Funciona! Eu estou aqui há um ano e meio. E tem sido um desafio para a gente começar esse novo ministério, por várias razões. E a gente sempre faz contato com muita gente, com muitos pastores, mas tem um pastor que algumas vezes liga para mim, eu já não me surpreendo, mas a primeira vez eu me surpreendi, porque ele ligou para mim e naturalmente queria saber qual era o problema. Quando ele ligou, eu atendi. E depois, não, está ligando por quê, colega? Eu queria saber como é que você está. Sim, eu já fico esperando, e que mais, né? Não, eu liguei para isso, eu liguei para saber como é que você está, como é que a Alice está, como é que vocês estão. E não foi uma vez nem duas, mas por várias vezes o pastor Chicão ligou para mim daqui de Nova York para saber como é que eu estava. Não é todo mundo que faz isso. Mas quando eu leio a história de Barnabé, eu encontro alguém que tinha essa característica. Ele não recebeu esse apelido dele por acaso. Ele era um encorajador, aquele cara que se preocupava, que cuidava, que chegava junto, que estava ao lado. E a história vai mostrar como ele fazia isso. Ser generoso é ser encorajador. É alguém que consegue ver o outro que está precisando e chegar perto, e chegar junto. Às vezes é possível fazer isso com um telefonema, com uma mensagem, com um text message, com uma mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Basta isso. Mas é alguém que sabe estar ao lado. Mas Barnabé é também alguém que tem outra característica. Ele é um homem desprendido. E tem uma outra história interessante sobre Barnabé que aparece no capítulo 4 de Atos. Versículos 36 e 37 contam o seguinte. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, aquela parte que a gente leu, certo? Levita, natural de Chipre. Aí o versículo 37 diz, possuindo uma propriedade, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. De acordo com a Bíblia, uma pessoa generosa é uma pessoa desapegada dos bens materiais. Ela percebe que as coisas que ela tem são para servir. Ela percebe que as coisas que ela tem são para ser usadas, não para ser guardadas e acumuladas. Uma pessoa generosa é uma pessoa que sabe dar, que sabe compartilhar. É aquela pessoa que experimenta uma expressão aparentemente sem sentido na Bíblia, quando lemos que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Só entende isso quem experimenta fazer isso. Quando você experimenta compartilhar e dar, você descobre uma coisa que parece não fazer sentido na mentalidade humana. É mais gostoso compartilhar do que receber. É mais gostoso dar do que receber. A gente vive a experiência de compartilhar o que a gente tem, de dividir o que a gente tem, de ver na vida do outro os frutos do que a gente tem e experimenta uma sensação totalmente nova, totalmente diferente. Barnabé não teve dificuldade nenhuma. E a gente lê essa história e inevitavelmente se lembra da história seguinte, que é a história de Ananias e Safira. Porque eles tentaram imitar Barnabé. A preocupação deles era o que Barnabé fez deu ibope. O pessoal está começando a ver Barnabé assim, com bons olhos. Vamos fazer a mesma coisa? A gente vende nossa propriedade e entrega pro pessoal o dinheiro. Só que a gente não vai dar o dinheiro todo, né? Que aí, como a motivação não era a vontade de dar, a motivação era outra, eles esconderam a parte, mentiram sobre o valor e deram só um pedacinho. E a gente sabe o final trágico da história. Porque para Deus o que importa não é o ato de dar, mas Deus ama quem dá com alegria. Para Deus o que importa é a alegria, não é o montante do que eu dou. Não é a quantidade que eu dou. O que importa para Deus é a alegria do dar. E eu dou com alegria quando eu sou generoso. Quando eu estou desapegado aos bens em si, quando eu vejo os efeitos, os resultados que aquilo que eu dou pode produzir. E quando nós vemos os frutos do que damos na vida dos outros, puxa vida, como isso alegra o nosso coração. E ninguém consegue tirar essa alegria de nós. Nada consegue tirar essa alegria de nós. Mas na beira alguém assim, para ele não tinha dificuldade nenhuma em dar o resultado da sua venda integralmente. Por quê? Porque o que ele queria era que aquilo que ele tinha fosse útil, fizesse bem, produzisse frutos, trouxesse resultados, abençoasse alguém. Era esse seu propósito, era essa sua finalidade. Mas deixa eu andar um pouquinho mais, que tem outras coisas sobre Barnabé que vale a pena mencionar. E essa é a parte que me fascina. Barnabé era um homem cheio de graça. Deixa eu parar um pouquinho para lembrar que o conceito de graça é um conceito muito importante para nós, porque no mundo ele é raro. O que é graça? Graça é a capacidade e a possibilidade de enxergar o melhor nos outros. É a capacidade de extrair o melhor do outro. E essa era a principal característica de Barnabé. Voltando aqui para o texto que a gente leu agora há pouco, Atos 9:26 diz o seguinte: e quando Saulo chegou a Jerusalém, ele procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. O pessoal não acreditou em Paulo, quando ele chegou lá dizendo que era crente agora. E a gente lê e fica com raiva, por que o pessoal não acreditou nele, que pessoal ruim, devia recebê-lo, dar as boas-vindas, a comissão de recepção da igreja devia fazer uma festa para ele, a área de integração da igreja devia recebê-lo, o pastor devia conversar com ele para levar para a classe de novos convertidos, discipulá-lo. Como é que a igreja não recebe esse homem? Deixa eu só lembrar um detalhezinho. Quem era esse camarada? Como é que era a fama dele? Voltando um pouquinho aí para o capítulo 8, capítulo 8, versículo 3, diz assim: e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Saulo era esse cara aí. Ele entrava na casa dos crentes para arrastar as pessoas e levar preso. Capítulo 9, a gente começa lá no versículo 26 a 28, veja o que ele é capaz de fazer. Não é agora não. Eu acho que eu passei o texto. Pronto, deixa eu voltar um pouquinho para os versículos 1 e 2. Não está aí o texto, mas o começo de Atos 9 diz assim: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, e a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Quando Saulo se encontra com Jesus no caminho de Damasco, ele está indo lá em missão. A missão dele é prender os crentes. Ele vai com uma tarefa, autorização para prender os crentes. Sabe o que Saulo fazia? Lá na frente, no capítulo 26, quando Saulo está contando sua história, ele conta o seguinte: o que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Era o que ele estava fazendo, indo para a Síria, para outro país, para achar crente, para prender e matar. Era esse Saulo que agora chega na igreja de Jerusalém e diz: sou crente. Encontrei Jesus. Quem vai acreditar? Quem é doido? Quem é doido de acreditar num camarada desse? Quem vai se arriscar de chegar perto desse homem? Barnabé acreditou. Barnabé acreditou. E o que o texto vai dizer é que exatamente é Barnabé quem apresenta Saulo para os outros discípulos. E o versículo 27, aí sim: então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira ao Senhor e lhes falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus e andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo. Barnabé trouxe Saulo e contou para as pessoas o que tinha acontecido na vida dele. Barnabé teve coragem para acreditar. Era dele, era tipo dele, era natural dele. Aliás, tem uma outra história que vai mostrar exatamente que a postura de Barnabé era essa naturalmente. Porque tem uma outra história mais adiante que as posições se invertem. Quando acontece a primeira viagem missionária, uma das pessoas que acompanha Paulo é um camarada chamado João Marcos. E Atos 15, a partir do versículo 36, fala do momento em que Paulo começa a planejar a segunda viagem missionária. E diz o seguinte: e alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé, tornemos a visitar os nossos irmãos por todas as cidades em que já anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. E Barnabé aconselhava que tomasse consigo a João, chamado Marcos. Mas a Paulo parecia razoável que não tomassem consigo aquele que desde a Panfilha se tinha apartado deles e não os acompanhou naquela obra. Paulo disse não, João Marcos não. Na primeira viagem ele farrapou, como se diz em Pernambuco. Pisou na bola, não foi com a gente até o final, nada disso. Não chame João Marcos, ele não vai com a gente. Barnabé enfrentou Paulo. E o texto chega a dizer que tal contenda houve entre eles que se apartaram um do outro. E Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça de Deus. Barnabé fincou pé. Eu só vou se Marcos for. Paulo diz, não, ele não. Confio mais nele, não. Barnabé, eu só vou se ele for. E aí eles chegaram a se separar. Na segunda viagem, Barnabé e Paulo não foram juntos. Exatamente, exatamente. Ele esqueceu da história dele. Esqueceu da história dele, esqueceu que Jesus transforma. Mas Barnabé acreditou. Não quero dizer que Paulo não tivesse suas razões. Marcos provavelmente tinha pisado na bola com eles mesmo. Ele devia ter os motivos dele, devia ter as razões dele. Mas a verdade é que era da natureza de Barnabé acreditar nas pessoas. Era da natureza dele apostar nas pessoas, investir nas pessoas. Ele fez com Saulo, ele faz agora com João Marcos. É do impulso dele. Quando alguém é generoso, faz isso. E não há nenhuma garantia de que você não vai ser decepcionado, não. Não há nenhuma certeza de que você não vai ser decepcionado, não. Mas quando seu coração é cheio de graça, você faz isso. Sabe por quê? Porque Deus fez isso com a gente. É assim que Deus age conosco. Deus não age conosco por nossos merecimentos. Ele age pela graça. E Deus quer derramar a sua graça em nosso coração de tal maneira que nós sejamos capazes de distribuir graça. A expressão usada pela palavra de Deus é que nós devemos ser bons despenseiros da graça de Deus, da multiforme graça de Deus, distribuidores dessa graça. No mundo onde só há desgraça, nós somos desafiados por Deus a ser partilhadores, compartilhadores da graça. Eu queria chegar a um último detalhe a respeito da vida de Barnabé, porque senão a gente vai muito longe. Mas Barnabé era um homem comprometido com Deus e com as pessoas. Estou dizendo isso para lembrar que Barnabé era o tipo de pessoa que não estava preocupado com ele, mas sim com os outros. Capítulo 11 de Atos conta a história de quando ele é enviado para Antioquia, certo? E versículo 19 começa dizendo que os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre, Antioquia, e início não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens chipres e sirenenses, os quais entrando em Antioquia falaram aos gregos, falaram aos que não eram judeus, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles. E um grande número se creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama dessas coisas, a história de que tinha gente que não era judeu se convertendo lá em Antioquia. Essa história chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e imediatamente o que fizeram? Enviaram Barnabé à Antioquia. Barnabé chegou, viu a graça de Deus, se alegrou, exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito de coração. Por que ele fez isso? Porque ele era um encorajador, lembra? É típico dele, ele chegava animando. Ele chegava era para animar, era para colocar o pessoal para frente. Era dele. E aí está explicado porque ele era um homem de bem, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. A igreja começou a crescer. O que Barnabé pensou? Agora eu vou me projetar. Agora eu vou ficar famoso. Comecei com grupinho aqui, ninguém acreditava e o negócio agora cresceu. O que Barnabé fez? Partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo. E achando, conduziu para Antioquia. Eu estou precisando de um cara bom para me ajudar aqui. Estou precisando de alguém bom para tomar conta desse negócio aqui. Eu vou buscar alguém que é melhor do que eu. Barnabé não se intimidou com o fato de que Paulo tinha, sim, uma formação muito melhor do que a dele. Paulo tinha, sim, muito melhores condições do que ele. Ele queria ver o reino de Deus crescer. E se é para o reino de Deus crescer, ele pensou, Paulo pode fazer um trabalho muito melhor do que eu aqui. Não vou ficar só, não. Eu vou buscá-lo. E ali, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Aquela igreja prospera. Aquela igreja se torna a primeira igreja a enviar missionários. Quem são os missionários que ela envia? Barnabé e Paulo. Uma igreja com visão missionária. Porque uma igreja que nasceu do coração de um homem que conseguia enxergar mais longe. E a igreja nasceu com essa característica. O mesmo Barnabé, que sabia dar o melhor, ensinou aquela igreja a ser assim. E quando a igreja de Antioquia cresce, ela pega os dois melhores que ela tem e envia para o campo missionário. Não é toda igreja que tem coragem de fazer isso. Não é toda igreja que tem visão para isso, não. Mas ela aprendeu com quem? Com Barnabé. Ele passou para a igreja esse tipo de visão, esse tipo de imagem. E ele então demonstra que sua grande preocupação era exatamente que o evangelho se propagasse e que a obra crescesse. Sabe por quê? Porque um homem generoso não precisa estar em evidência. Barnabé nunca se preocupou com isso. Não é por acaso que Paulo se tornou muito mais famoso que ele. Não é por acaso que o nome dele nunca foi lembrado, não é lembrado com tanta frequência. Ele nunca se preocupou com isso. Não era a preocupação dele. Não era a ansiedade dele. Não era a expectativa dele. Ele queria simplesmente ser útil. Ele queria simplesmente servir. Mas eu queria lembrar, antes de terminar, que essa atitude de Barnabé vem de Deus. Não é por acaso que ele é chamado de Parácletos, de Filho da Consolação, exatamente como o Espírito Santo é chamado por Jesus. Barnabé tem essa ideia de alguém que consegue enxergar o outro. Deixa eu lembrar só um detalhe para você. Estão lembrados que ninguém acreditou em Saulo quando ele disse que tinha se convertido? O apóstolo Paulo se torna o grande líder da história da igreja e o maior escritor do Novo Testamento. Já pensou quanto teríamos perdido se não fosse Barnabé? Vocês se lembram de João Marcos? Aquele que abandonou o pessoal na primeira viagem, que nem Paulo quis acreditar mais nele? Quando Paulo escreve sua última carta, a segunda carta a Timóteo, Paulo faz alguns pedidos. E um dos pedidos dele, um dos últimos pedidos, é que trouxesse João Marcos. Porque era muito útil para ele. João Marcos acaba se tornando o escritor do primeiro evangelho. O primeiro evangelho escrito é Marcos. Mateus e Lucas se basearam em Marcos. Nós não teríamos o legado que temos dos evangelhos de Jesus se não fosse João Marcos. Nós não teríamos o que temos se não fosse Barnabé. Deus usa pessoas que amam pessoas. Deus usa pessoas que acreditam nas pessoas. Deus usa pessoas que investem nas pessoas. Deus usa pessoas que têm prazer em encorajar, que têm prazer em estar ao lado, que têm prazer em ser suporte. Sabe por quê? Porque Deus sabe que nós falhamos, que nós caímos, que nós erramos. e que nós precisamos de alguém ao nosso lado, não para nos condenar. O diabo já faz isso. Nós precisamos de alguém ao nosso lado para nos levantar, para nos erguer, para nos resgatar, para nos trazer de volta. Eu li há algum tempo uma história muito interessante, ocorrida aqui, próximo a Nova York, há cerca de 100 anos, em 1921, uma das mais terríveis prisões da América, lugar chamado Sing Sing. Um diretor assumiu a direção daquela prisão, Louis Laws. E quando Louis Laws assumiu a direção daquela prisão, a prisão era terrível. 20 anos depois, quando ele se aposentou, aquela instituição tinha se transformado numa instituição totalmente diferente. O comportamento dos presos era diferente. Era um lugar harmonioso, um lugar muito mais tranquilo. Estudiosos tentaram atribuir isso a ele como diretor. Ele havia transformado aquela instituição. E ele então precisou contar que, na verdade, não foi ele. O segredo foi a esposa dele, Catherine. Quando eles chegaram, ele assumiu a prisão, Catherine tinha 3 filhos pequenos. Recomendaram que ela não se aproximasse dos prisioneiros com seus filhos. Ela não levou isso a sério. Primeiro jogo de basquete que houve dentro do presídio, ela levou os 3 filhos, atravessou a quadra e se sentou no meio dos internos. E ela pensava, eu e meu esposo vamos cuidar desses prisioneiros, eu acho que eles vão cuidar de nós. E ela começou a se aproximar daqueles prisioneiros, se interessar por eles. Descobriu que havia um assassino, um confesso, que era cego. E ela perguntou, você sabe Braille? Ele não sabia nem o que era isso. O que era Braille? E ela explicou que Braille era a linguagem dos cegos. E ensinou Braille para ele. Ele começou a ler em Braille. Depois ela encontrou um surdo. Ela foi estudar a língua de sinais. Ensinou língua de sinais para ele, de modo que ele podia se comunicar. E assim ela foi se aproximando daqueles homens, começou a ser amada por aqueles homens. Cerca de 17 anos depois, ela sofreu um acidente de carro e morreu. O seu esposo não foi trabalhar naquele dia, o diretor assistente substituiu, os presos acharam que tinha alguma coisa errada e começaram a indagar. Depois de alguma pressão, eles foram informados do falecimento dela. E de acordo com a história, no dia seguinte, quando o diretor interino chegou para vistoriar os presos, percebeu que muitos deles, perigosos criminosos, estavam se amontoando perto da cerca do presídio, tentando olhar para a casa na direção do presídio, onde o corpo dela estava sendo velado. E ele então, num ato insano, ao perceber o apego que eles tinham por ela, disse, pois bem, vocês vão participar do funeral. E abriu as portas do presídio. Todos aqueles criminosos caminharam por quase uma milha para se despedir do corpo dela. E todos eles voltaram. Todos eles voltaram. Quando Deus nos usa para acreditar nas pessoas, para investir nas pessoas, nós não conseguimos imaginar o que Deus é capaz de fazer. Uma das coisas que mais me impressiona ao longo do meu ministério é conhecer vidas tremendamente transformadas. Não é por acaso que quando Paulo escreve aos Romanos, ele diz, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. O Evangelho que pregamos e conhecemos é poder. O que esse Evangelho faz pelas pessoas, nada pode fazer. A transformação que esse Evangelho opera na vida das pessoas, nada nem ninguém pode produzir. Mas nós somos os agentes de Deus. Nós somos os seus instrumentos. Bom seria que todos nós pudéssemos ganhar um apelido parecido com o apelido daquele José. que as pessoas nos vissem como pessoas generosas, como pessoas encorajadoras, como pessoas cheias de graça, como pessoas capazes de se deixar usar por Deus para transformar a vida dos outros. Não importa se nós seremos lembrados. Não importa se nós seremos projetados. Tudo o que importa é que Deus seja glorificado e que vidas sejam transformadas por Ele. E isso importa para toda a eternidade. Curve sua cabeça, vamos falar com Deus. Pai querido, eu quero te agradecer agora pelas pessoas que foram os teus instrumentos para me abençoar ao longo da minha vida. Ah, Senhor, tantas pessoas que em diferentes momentos foram os teus agentes para acreditar em mim, para investir em mim, para derramar da tua graça em minha vida, para cuidar do meu viver. Muito obrigado, Senhor, pelas pessoas que acreditam e acreditaram em mim, apesar das minhas falhas e minhas limitações. E ajuda-me a ser alguém assim. Há tantas pessoas, Pai, ao nosso redor, que precisam de encorajamento, que precisam de incentivo, que precisam de apoio, que precisam de oração, que precisam de um abraço, que precisam de um sorriso, que precisam de um estímulo, que precisam ser erguidas, Senhor, de onde estão. Ó, Pai, como é mais fácil condenar, é mais fácil acusar, é mais fácil nos distanciar, é mais fácil nos proteger para não sermos machucados pelas pessoas. Mas eu sei que não é isso que queres de nós. Tu queres que sejamos capazes de distribuir a tua graça, sendo fonte de encorajamento para as pessoas. O que nós queremos, Pai, é que tua obra de transformação na vida dos outros tenha a nossa vida como instrumento. Dá-nos a alegria de ver pessoas transformadas pelo teu poder, mas dá-nos o privilégio de ser os teus agentes, de ser os teus instrumentos naquilo que tens a fazer. Usa, Pai, nossa vida. Apesar de nossas falhas, de nossas limitações, dos nossos erros, nós nos colocamos nas tuas mãos. Nós queremos ser os teus instrumentos. Tira de nós o egoísmo, tira de nós a indiferença, tira de nós a preocupação apenas com os nossos próprios problemas. Ajuda-nos a entender que nada nos faz melhores do que a alegria de ser bênção nas tuas mãos. Usa nossas vidas, Pai. Usa esta igreja, seu pastor, e continua a abençoar pessoas e alcançar vidas através do seu ministério. No nome de Jesus. Amém.